Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O grande legado é a finalização da estratégia da industrialização da região. Esse grande legado tem o seu mérito, mas mais do que construir a estratégia, o que conta mais a seguir é a fase de implementação, comenta o moçambicano Calton Cadeado, do Instituto de Relações Internacionais. Para Cadeado, a SADC, criada há 35 anos, logrou manter a segurança e criar coesão que poderá contribuir para o desenvolvimento económico da região. É de sublinhar, na ótica deste académico, o facto de a SADC ser uma zona com poucas probabilidades de conflitos armados entre Estados.
Do ponto de vista de segurança, que é a dimensão política, há de reparar que na zona da SADC, comparativamente a todas as outras zonas no continente africano, é a que apresenta-se mais estável do ponto de vista de relacionamento entre os Estados. É a que se apresenta mais estável do nível de improbabilidade de ocorrência de guerras entre Estados. É só olhar para o exemplo mais recente da conflitualidade entre a Tanzânia e o Malawi por causa da gestão do Lago Nyasa, não é? O Lago Malawi, dependendo da perspectiva, mesmo com alguns discursos um pouco exaltados, a perspectiva de resolução pacífica dos conflitos está lá. A perspectiva de ocorrência de uma guerra entre esses dois Estados é extremamente baixa, extremamente mínima. Há um grau de coesão na zona da África Austral, que é por via da organização SADC, mas, acima de tudo, pelo legado histórico do relacionamento entre os Estados da SADC, que tem uma característica que os outros não têm ao nível de África. É que quase todos os Estados aqui da zona tiveram um momento politicamente conturbado que os obrigou a unir. Se reparar, a SADC é uma construção que começou do ponto de vista político e depois é que embarcou para a dimensão económica. Ao contrário, por exemplo, da União Europeia, que começou do ponto de vista econômico, mas com objetivos políticos. Então, há aqui uma coesão de grupo na relação à SADC. Esse é o aspecto. Do ponto de vista econômico, é onde nós temos muitas dificuldades. Há aqui ações que estão a ser feitas, estão a ser realizadas, que é mais do ponto de vista de institucionalização da cooperação, que se tivéssemos a dizer, na linguagem da gíria desportiva, os Estados ainda estão a fazer o aquecimento para se prepararem para o jogo principal. E há também um grau de competição muito forte que está a tornar-se mais visível na atualidade, que dificulta um bocadinho a robustez da cooperação e dos ganhos na dimensão económica. Por último, vale a pena mencionar que há uma dificuldade de sentir os ganhos económicos nas pessoas no dia a dia, porque a integração ainda está a ser muito pensada ao nível dos Estados e pouco ao nível dos povos, né? E trata-se de economias que ainda estão a sair da fase primitiva.
Terminou agora o mandato do mais controverso, se calhar, líder da SADC, que é o Robert Mugabe. Algum legado terá deixado essa figura?
O grande legado de Robert Mugabe parece que vai ser o facto dele ter, na sua presidência, finalizado ou construído, entre aspas, sob sua liderança, o projeto de industrialização, ou o projeto, não, a estratégia regional de industrialização da SADC. Este é o grande ganho e parece que é a grande bandeira que está a ser enunciada no discurso político, não é? Que o Zimbábue, como presidente da SADC no último ano, está a trazer à tona. Há também que registrar que este grande legado tem o seu mérito, mas mais do que construir a estratégia, o que conta mais a seguir é a fase de implementação da estratégia. Esse é o aspecto. Outro legado que vale a pena destacar aqui na questão da reunião da SADC é o facto de Zimbábue, depois de muito tempo ter ficado fora da presidência da SADC, não é? Quer dizer, assumir a liderança da SADC rotativa, né, o Zimbábue entra com um discurso que é recorrente, mas feito de uma forma diferente agora, que é o discurso da unidade. O Zimbábue reconhece o grau de coesão e de unidade política, mas chama outra vez a atenção ao grau de necessidade de coesão, de cooperação, unidade na dimensão econômica. Porque ele sente que a pujança da África do Sul e um pouco até da Namíbia afasta ou distorce o nível de coesão que existe no âmbito político, que já não se reflete tanto no âmbito econômico. E nós sabemos porque que a África do Sul assim se comporta. O último aspecto que vai ficar no legado do Zimbábue é o discurso significativo que o Zimbábue faz em relação à necessidade de aumentar a utilização racional dos recursos para produzir rendimentos, não é? De utilizar os recursos naturais para produzir rendimentos, para reduzir a dependência da SADC em relação aos parceiros internacionais.
O facto de Roberto Mugabe ser uma figura que é detestada em alguns círculos do Ocidente, por exemplo, por causa da sua conduta no Zimbábue, estar muitos anos também no poder, não terá dificultado a cooperação entre esses países e a região?
A União Europeia, pelo menos, quando o Zimbábue assumiu a presidência, fez questão de deixar claramente registrado que o problema com o Zimbábue é o Zimbábue, é Mugabe. O problema com o Zimbábue, com o Mugabe, não pode ser transposto para a dimensão da SADC. E mais do que isso, algumas organizações e alguns governos já perceberam de que usar a bandeira do conflito com o Mugabe e transpor para a SADC é uma grande estratégia falhada, porque a SADC não ia tolerar. A SADC fez questão também de mostrar aos parceiros internacionais que nós precisamos de vocês e vocês precisam de nós, resolvam o vosso assunto com o Mugabe, mas deixem a SADC. Isso faz-me lembrar aquele grande princípio de negociação em que se diz claramente: é preciso saber separar pessoas dos problemas. Então, se o problema é a pessoa, lide com a pessoa, e isso não pode ser transposto para outras dimensões que nada tem a ver com a pessoa.
E ligado à questão das pessoas, a presidência na SADC é rotativa, mas calha que desta feita Mugabe é substituído exatamente pelo seu principal crítico, aliás, a única pessoa que lhe aborda diretamente sobre as questões que ele acha que não está certo, que é o Seretse Iyankama. Algum comentário em relação a isso? Haverá continuidade?
Acredito que aquele foi o momento politicamente importante para o Zimbábue e para o Botswana. Acredito eu que o Iyankama saiu do padrão normal de relacionamento de crítica política dentro da SADC, já que o conceito da diplomacia silenciosa ficou bem vincado aqui e o Iyankama não respeitou esse princípio. Mas também percebi, na pouca leitura que eu faço, eu devo dizer que ultimamente tenho estado a seguir o Zimbábue com alguma atenção, senti que o presidente Mugabe entendeu a crítica que era feita a partir do Botswana. Porque o Botswana estava a sofrer problemas sérios de segurança, de segurança, de identidade, devido à crise política no Zimbábue. Então, era perceptível e até aceitável. Se calhar o presidente Robert Mugabe colocou-se no lugar de Iyankama como presidente na mesma situação, e o que faria? Então, senti que, mesmo tendo essa fricção, o Zimbábue percebeu. E depois vai reparar que mesmo o Iyankama, depois de fazer aquelas críticas duras e imediatizadas, já não fez a mesma postura de forma reiterada e continuada. Não é? Parece que a estrutura mudou. O presidente de Botswana, e o de Botswana em relação à postura da SADC. Vai reparar também que o Botswana fez uma crítica acerrada em relação ao processo eleitoral do Zimbábue, não é? Que assumiu uma posição que não era a mesma da SADC. Foi percebido isso, mas uma acumulação de ações que depois, acredito eu, que no concerto intra muros, intraportas, foi colocada a necessidade de discutir e criticar dentro da estrutura e não fora da estrutura.
Só para terminar, Dr. Carlton, uma das críticas que é internas da própria SADC é que há planos muito ambiciosos, mas sem financiamento da região, que depende de terceiros. E esses terceiros, neste momento, também têm as suas fricções económicas. Que saída poderia ter? A SADC poderia conceber programas que possa conseguir implementar ou continuar a sonhar com o dinheiro dos outros?
Essa é uma boa pergunta, na minha forma de ver. É uma questão pertinente. E parece-me que o discurso do presidente Robert Mugabe no encerramento da sua presidência, isso é público, pode ter acesso ao documento na SADC, é o discurso do ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbábue, perdão. Ele faz menção no tal legado, que eu acho que é uma das coisas. A questão da África, da SADC, produzir renda, usar racionalmente os seus recursos para produzir dinheiro. Não deve deixar de produzir planos ambiciosos. Aliás, os filósofos dizem que as boas ideias têm que ser até algumas vezes lunáticas, né? Porque senão, se pensarmos pequeno, não atingimos resultados grandes, né? Então, é preciso ter estas ideias ambiciosas, né? Mas a contar com dinheiro, parece que agora há maior concentração na ideia de que os recursos naturais têm que gerar esse dinheiro. Porque no discurso do ministro dos Negócios Estrangeiros do Zimbábue, ele faz menção também a ideia de que há estados que não conseguem contribuir para a vitalidade da SADC. É preciso que haja. Um outro aspecto que eu acho que é fundamental é robustecer o setor privado ao nível da SADC.
Académico moçambicano Carlton Cadeado, do Instituto de Relações Internacionais, analisando a SADC numa altura em que Seretse Khama do Botswana substitui Robert Mugabe na presidência rotativa.